E nós estamos aqui agora com a doutora Nayara Maria Furquim Nasser. Ela que é médica alergista e imunologista, irá vamos tratar sobre o assunto vacinação no ponto de encontro de hoje, nesta manhã. Seja bem-vinda, doutora Nayara. Obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Agradeço muito o convite pela participação.
Acho que agradeço.
Feliz aí de estar com vocês.
Muito obrigado. A gente que agradece aqui quando um especialista vem aqui aos microfones também esclarecer aí dúvidas, não é, da população e principalmente também neste assunto a conscientização, não é, que é muito importante, que, como a gente está vendo aí, os índices estão ficando muito baixos, não é, em relação à vacinação. Eu queria que você começasse falando aí, doutora, justamente deste assunto. Você vê aí como, através desses índices, que as crianças, a infância aí do Brasil está ficando desprotegida cada vez mais?
Sim, com certeza. Isso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo tem tido um retrocesso aí da vacinação infantil, né? O que é muito preocupante agora, né? Porque as doenças, muitas doenças que hoje em dia muitas pessoas jovens não conviveram, nem conhecem, nem se lembram, têm retornado aí em alguns países. Então é algo preocupante aí que nós temos todos que ficar atentos e ajudar a retornar ao aumento dessa cobertura vacinal, né?
Sim, muito importante.
No mundo aí teve uma queda de mais de 30% nos últimos anos, de 2020 para cá. Teve uma queda de 30% da vacinação no mundo todo. E no Brasil, como você já comentou aí com a gente, né? Teve uma queda também bastante importante. E o Brasil sempre foi uma referência na vacinação, né?
Sim, é que você atribui, hein, doutora, aí as razões para ter tido aí essa queda acentuada aí na vacinação, hein?
Então, Bruno, a pandemia teve um componente importante, não só aí pelas notícias, muitas notícias que trazem uma desinformação, mas também teve um medo aí das novas vacinações, a redução então da demanda pela própria distância do distanciamento social. Então teve essa redução da demanda, as equipes de saúde também ficaram mobilizadas todas aí para o Covid, tratamento da Covid, vacinação para o Covid, tudo relacionado ao Covid, e foi deixando um pouco de lado as outras doenças. Então, além do que teve a percepção enganosa, né, de algumas doenças, a percepção também de não existência mais de algumas doenças como a poliomielite, como eu falei, alguns jovens aí nunca viram nem ouviram falar, crianças, jovens, sobre a poliomielite, o medo das reações adversas, e também a nossa Plano Nacional de Vacinação veio mudando ao longo dos anos. Então hoje em dia são várias vacinas, precisa de uma visita bem próxima, então inicialmente aí todo mês, com até os 6 meses de vida da criança, depois até 1 ano ainda tem mais 3 visitas, então o aumento das vacinas, essa sobrecarga, com medo de sobrecarga do organismo, então tudo, são várias mudanças aí que colaboraram para essa redução das vacinas, além do movimento antivacina, que é algo mundial, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, existem esses movimentos antivacinas, mas no Brasil também já iniciaram esses movimentos. Então, são vários fatores, né? A gente não pode colocar só a culpa na pandemia, mas são muitos fatores aí que a gente precisa combater para retornar aumentar, e o Brasil retornar a ser um exemplo aí, né, na vacinação no mundo todo.
A desinformação também foi, de certa forma, você também falou, né, doutora? Você acredita aí que também tenha sido um fator? Você acredita que os brasileiros aí, claro, hoje com o advento da tecnologia a gente tem acesso a muita informação, né? E às vezes também pessoas de má fé ou pessoas que, veículos de comunicação que muitas vezes não checam o que estão publicando, não é?
Sim,
e as pessoas muitas vezes acabam sendo reféns, não é, desse tipo de notícia que não tem muito compromisso ou nenhum compromisso com a verdade ou com o fato científico, como estamos falando aí das vacinas. Você acredita que também boa parte aí dos brasileiros foi vítima aí também dessas fake news, dessas informações aí inverídicas, doutora?
Com certeza. Os brasileiros foram muito vítimas, né, das fake news. É, como você disse, hoje em dia tem um bombardeio de informações. Então, antigamente, as pessoas não se informavam. Hoje em dia existe um excesso de informação e com isso informações equivocadas, que a gente precisa checar se aquilo é real. Então é muito com a internet as coisas são muito mais rápidas do que eram antigamente, né? Então, uma notícia que sai em qualquer lugar do mundo chega aqui no Brasil no mesmo minuto. É, são coisas muito rápidas. Então, a gente precisa checar pelo excesso de informações, as pessoas, como você mesmo disse, se aproveitarem aí dessa rapidez, do excesso de informação e também pela própria, às vezes, falta de tempo das pessoas de só olhar a notícia, não ir lá e checar se realmente aquilo é verídico. O brasileiro sim foi realmente vítima de tudo isso. Então, a informação verídica, hoje a gente tem que falar, não é só informação, né? É informação verídica. Então, a gente tem que checar mesmo aquilo que está chegando, as notícias que estão chegando às pessoas, né? Não simplesmente tomar aquilo como verdade, qualquer notícia como verdade, né? Então, a gente precisa entender a importância da vacinação. A vacinação, assim como qualquer outra medicação, a gente muitas vezes nunca se questionou, né? Ah, qual marca que é a vacina? Nunca teve esse tipo de questionamento. E hoje em dia as pessoas querem saber, ah, qual vacina eu vou tomar? Então, como mudou o perfil da população, o questionamento da população? Então, a gente precisa, como qualquer medicação, como eu estava dizendo, né? As vacinas são importantes, elas podem ter algum evento adverso, assim como qualquer medicação. Mas os eventos adversos são raros, os graves são muito mais raros ainda. Então, a vacinação ela é importante. Os eventos adversos aí, como eu falei, são raros. A vacinação ela traz muito mais benefício do que risco à população.
Muito bem, muito importante, né? Realmente em todas, não só nessa questão vacinação, mas importante essa questão de informações. Nós também somos um meio de comunicação, a gente frisa também essa questão da fonte, né? Realmente verificar aí a veracidade da informação. Estamos aqui com a doutora Nayara Maria Furquim Nasser, ela que é médica alergista e imunologista, falando agora um pouco do aspecto mais técnico, hein, doutora? Como é que acontece, hein? O que acontece com o nosso corpo aí? Quando nós somos vacinados, como é que ocorre essa imunização, hein?
As vacinas, qual é o objetivo então das vacinas, né? Ele é simular para o nosso corpo uma infecção. Então, se a gente toma, por exemplo, já que é o mais comum, o mais falado, a vacina do Covid, né? O objetivo para o nosso corpo é simular ali a infecção. Só que a gente não quer que gere uma doença. A vacina, então, o objetivo não é gerar doença, é simular algo mais leve. Então, o que eles buscam aí nos estudos? Simular a infecção de uma forma mais simples, sem gerar doença. Então, a gente tem dois tipos de vacinas. Na verdade, até mais hoje em dia, né? Mas o principal aí, que são as vacinas inativadas, então, que a gente pega aquele vírus morto para o nosso organismo saber responder contra aquele vírus. Entendeu? Então, a gente pega ou o micro-organismo morto e a gente faz o nosso organismo aprender a responder contra aquele micro-organismo, ou muitas vezes pega uma proteína. Às vezes é necessário só uma proteína que ali colocando ali no nosso organismo já vai saber responder contra aquela doença. Então, algumas vacinas são apenas uma proteína, entendeu? E algumas ainda têm o vírus ou o micro-organismo atenuado, então, que é o vírus enfraquecido, aquele micro-organismo enfraquecido. Como eu disse, em nenhum momento a vacina, o objetivo dela é gerar doença, mas é simular aquilo muito mais fraco. Cada micro-organismo, ele precisa de uma resposta diferente. Por isso que existem várias formas, vários tipos de vacina. A gente não consegue ter uma receita de bolo que todas as vacinas são iguais. Não, cada micro-organismo precisa de um tipo de vacina. Então, algumas só com a proteína, com uma proteína específica, a gente já consegue fazer a vacina, nosso organismo já aprende a responder contra aquilo. Outras não. A gente precisa do vírus enfraquecido e aí a gente na vacina inocula aquele vírus enfraquecido e com isso nosso organismo já aprende a responder contra a doença. Ou muitas vezes, como eu falei, o vírus morto, a vacina da gripe mesmo, vacina da gripe é o vírus morto. Então a vacina da gripe ela não gera uma gripe, que isso é um mito que as pessoas têm. Ah, eu tomei a vacina da gripe e logo depois eu tive gripe. Não é pela vacina, porque o vírus que está na vacina é um vírus morto. Então é isso que é importante entender. É, a vacina, ela simplesmente ela tenta simular algo ali semelhante à infecção para o nosso organismo aprender a responder, saber se defender a hora que a gente entrar em contato com o vírus, com o micro-organismo, a bactéria e tudo mais, que gera a doença. Então, é para a gente saber responder, que o nosso organismo não nasceu pronto. Ele, às vezes, precisa entrar em contato com aquilo para ele aprender a responder, que é isso que a gente viu no Covid, que os vacinados acabam tendo a infecção um pouco mais leve, mais tranquila. Então, nem todo mundo acaba tendo uma infecção grave depois de vacinado. A
Certo.
maioria das pessoas acabam tendo uma infecção bem mais leve, que é esse que é o objetivo da vacinação.
Atenua aí realmente o pessoal que vai depois contrair a Covid, seria isso, né, doutora?
Isso, atenua. A resposta é para a gente saber, o nosso organismo saber reagir contra aquilo. E a gente viu que a infecção pelo Covid, ela, em muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas geravam uma infecção muito grave. E com a vacinação, nosso organismo aprendendo a responder contra aquilo, quando entrava em contato com o vírus selvagem, que é o vírus que está aí circulante, a hora que a gente entra em contato com esse vírus circulante, nosso organismo sabe responder de uma forma mais tranquila, porque ele já entrou em contato com aquilo anteriormente.
Certo. Pode acontecer de ter efeitos colaterais em, doutora, determinados aí tipos de vacina?
Sim, as vacinas, como qualquer fármaco, qualquer medicação, existe uma bula, pode acontecer eventos adversos, então isso pode acontecer. Mas eventos adversos graves, então uma pessoa tomar a vacina e morrer, isso é muito raro, que é isso que as pessoas tinham medo de acontecer, ou então de ter eventos tromboembólicos, de ter aqueles tromboembolismos na perna, que foi principalmente com a vacina da AstraZeneca, que foi muito alarmante esse risco aí, que em alguns países apareceram, alertaram e tudo mais, mas é muito, muito raro. Muito raro. São milhões de pessoas que tomaram a vacina para acontecer em um caso. Então, os eventos adversos podem acontecer, porém, são raros.
Certo. Doutor, aí na pandemia, por exemplo, como já, a gente já citou aqui também, as pessoas tiveram aí, quer dizer, foi noticiado, né, como o andamento da produção dessas vacinas, né, a população mundial aí estava ansiosa para que chegasse a vacina. Eu queria que você explicasse um pouco desse processo de como é produzida a vacina.
A vacina, a maioria das vacinas, elas não são produzidas no Brasil. A gente tem aqui a produção de algumas vacinas no Butantan, na Fiocruz, até na Universidade Federal de Minas. Então, tem algumas vacinas que são produzidas aqui no Brasil, mas a maioria das vacinas, elas são produzidas fora do país e são importadas. A gente viu isso muito na pandemia, né, que a gente teve que importar, e aí a gente aprende aqui como é produzido para depois a gente produzir. Então, não há nada que é feito aqui no Brasil. Então, por isso que geralmente as vacinas também iniciam lá fora primeiro, porque os estudos começam lá, os laboratórios são de lá, para depois a gente importar a tecnologia ou muitas vezes importar a vacina. A maioria das vacinas, como eu disse, são importadas. E aí, como eu disse anteriormente, né? Algumas vacinas, então, são inativadas, que são vírus, que são inativados. O vírus é morto, ele passa por um processo, ele passa por um processo para que haja a morte do vírus, e aí é necessário colocar alguns coadjuvantes, algumas coisas, para que seja depois realizada, ela seja envasada e depois a gente realiza a inoculação, né? Precisam de alguns conservantes, algumas coisas assim, para que mantenha eficaz esse vírus ali, mantenha estéril, então que não tenha proliferação de outros micro-organismos. Então ela pode ser inativada, às vezes outras vacinas a opioide, como a vacina do tétano, que pelos estudos eles avaliam o que é mais, o que é principal para gerar a resposta, e aí é obtido apenas uma parte ali, uma proteína daquele. Então, como a gente viu, é coletado esse pedacinho aí, essa proteína, para depois produzir também, como eu falei, aí passa pelo envasamento e conservantes e tudo mais, para que isso depois seja inoculado. E as vacinas atenuadas, aí algumas vezes é um vírus ou uma bactéria que é modificado, também acontece isso. A vacina, por exemplo, da AstraZeneca é modificada. Eles pegam um outro vírus, que é o adenovírus, e ali eles mudam para esse vírus ele expressar uma proteína que ele gera uma resposta relacionada ao coronavírus, então que é a proteína S ali, que é o principal. Então, ele vai gerar essa, ele vai expressar
Putz,
também
estamos
hoje em
com um
dia de
pequeno problema aqui
RNA,
no
que é a vacina
nosso
da
no
Pfizer.
contato com a doutora Nayara. A gente vai refazer aqui a nossa ligação. Bom, a gente estava você falando desse processo da vacinação, falando novamente a respeito da Covid. Você vê como no final um saldo positivo aí na vacinação contra a Covid. As vacinas cumpriram o seu papel e foram fundamentais aí realmente na redução do número de mortes aí durante a pandemia?
Sim, com certeza. A gente viu e hoje a gente consegue aí retomar a vida por conta da vacinação, né? O quanto a gente conseguiu mudar uma doença que trazia milhões de mortes no mundo, milhões de mortes aí no mundo todo, e hoje a gente consegue aí já retomar a vida e consegue ir voltando aí à vida normal, uma rotina mais normal após a vacinação contra a Covid, né? Então, mais do que nunca, é muito importante mesmo retomar esse tema da vacinação, como vocês estão fazendo.
Tá certo, doutora. Queria que você falasse aí da importância, né, como a gente tem visto aí a queda nesses índices de vacinação, você falasse da importância das campanhas, não é? O papel também aí do governo sobre a vacinação, o incentivo à vacinação, é fundamental que ocorra essa veiculação por parte dos meios de comunicação, não é, doutora?
Com certeza, Bruno. A importância da divulgação. Antigamente a gente escutava tanto falar do Zé Gotinha, todo mundo conhecia o Zé Gotinha, né? Que foi a época que o Brasil aí começou a se tornar uma referência no mundo pela vacinação, não só pelo nosso calendário vacinal, que é uma referência por ser gratuito. A maioria das vacinas aí são gratuitas. Então é só a gente procurar um posto de saúde para conseguir tomar essas vacinas sem custo, nada disso. Então, que é muito diferente de outros países do mundo. Então, é importante, é muito importante, não só o governo federal, mas os governos estaduais, o governo municipal, é preciso de uma ação conjunta. Não adianta só o governo federal divulgar, se não tem uma ação aí dos municípios de prepararem, de terem essas salas de vacinas preparadas, com geladeiras prontas, porque como a gente conversou, né, as vacinas elas passam por, são procedimentos que têm questão de conservação, temperatura, são várias substâncias ali que vai para produzir essa vacina. Não é algo simples, né? Não, é como se fosse uma medicação, é uma medicação mesmo. É um fármaco aí para uma produção. Então, é algo que precisa de um cuidado, de uma conservação, de uma sala ali de vacinação preparada, um profissional preparado também. Então, é preciso de uma ação federal, estadual e municipal. É preciso dessa ação conjunta de retomar essas ações para que a vacinação e a divulgação em massa aí de todos os meios de comunicação, que vocês são muito importantes para isso, para todo mundo relembrar aí e a gente renovar essa importância da vacinação, né? porque eu acho que foi algo que foi se perdendo, o controle, como a gente conversou também de algumas doenças, que as pessoas acham que algumas doenças, por exemplo, a poliomielite aí que acabou, o sarampo, a gente ficou um ano sem ter sarampo. Em 2016, o Brasil ganhou um certificado por isso, de ficar um ano sem ter nenhum caso de sarampo, e aí 2 anos depois isso o sarampo retornou. Então, em 2018 o sarampo retornou e agora a gente tem o sarampo aí de novo circulante. Então a gente precisa retomar, as pessoas aí precisam buscar os postos de saúde, e sempre colocar as carteirinhas de vacina em dia, e não só das crianças, principalmente das crianças, mas a gente tem um calendário nacional das crianças, dos adolescentes, adultos e idosos. Então são todas as idades, né? Eu acho que é isso que é importante.
Certo. Temos aqui uma pergunta também da nossa ouvinte participando aqui. Um abraço para a Vera, está ligada aqui também no nosso programa. Ela diz o seguinte, doutor, um questionamento importante aqui também. Ela está falando sobre a respeito da vacinação aí do Covid. Ela diz o seguinte, que muitas pessoas pensam que tomar a vacina significa não pegar mais o Covid, né? Ela falou que muita gente pensa dessa forma. E isso não é verdade, né, doutora? Que ela até citou aqui o próprio exemplo, que ela disse que ela teve Covid antes da vacina e também depois de ser vacinada. Isso acontece aí frequentemente, doutora, ou é um caso aí particular dessa vacina contra a Covid?
Mais uma vez agradeço, por essa pergunta, uma pergunta muito importante aí da nossa ouvinte, né? Realmente a vacinação ela não é, ela protege contra a infecção, porém ela não inibe a infecção. O que eu quero dizer com isso, né? Então a gente, como eu disse, como a gente conversou aí, a vacina ela serve, vamos dizer, para ensinar o nosso organismo a saber responder contra aquela infecção. Então, quando a gente entrar em contato com aquela infecção, para que aquela infecção seja mais leve, então seja algo mais brando, não seja aquela infecção grave, que a gente não tenha infecções graves que a gente precisa que haja internação, nada disso. Então, é para que haja uma infecção mais leve. Então, o vírus, ele continua circulando, isso não vai acabar com o vírus, né? A vacinação não acaba com o vírus, ela não é esse o objetivo da vacinação. É simplesmente para que nosso organismo saiba responder contra aquela infecção. Então, é uma infecção grave e nosso organismo sabe responder contra aquilo e tem uma resposta mais leve. Então, não gere tantos problemas quando tiver aquela infecção, né? Que é o que a gente tem visto. Os números de Covid aumentaram, mas a maioria dos casos aí que a gente vê são quadros aí semelhantes a gripes e resfriados hoje em dia, né? Após a vacinação em massa aí da maioria das pessoas.
Certo. Doutora, nós temos aí a taxa de eficácia das vacinas. Queria que você explicasse um pouco como é que é avaliado e os números de como é que é feita essa taxa de eficácia aí a respeito das vacinas, hein?
A eficácia das vacinas, elas são feitas a partir de estudos, então são estudos que depois eles avaliam a produção de anticorpos, eles avaliam a resposta àquela infecção. Então, os estudos de eficácia, eles não são estudos rápidos, por isso que a gente não conseguiu a vacina de um mês para o outro, porque primeiro se desenvolve a vacina, a gente tem que aprender como aquele vírus ele responde, para depois a gente avaliar a eficácia, que aí a gente avalia por meio de anticorpos. Então, como a pessoa, depois as pessoas que foram vacinadas são avaliadas através de anticorpos neutralizantes, não é qualquer anticorpo também. Então, são anticorpos neutralizantes contra aquela infecção. Então, aí é preciso depois avaliar, então, como é a resposta. Tá me ouvindo?
Sim, estou ouvindo perfeitamente.
Ah, tá. Então, como é a resposta das pessoas que foram vacinadas aí durante o estudo, como foram a resposta dos anticorpos e os sintomas que as pessoas tiveram após a vacinação. Então, a eficácia das vacinas são avaliadas a partir, então, de uma vacinação de um grupo de pessoas que foram vacinados, os anticorpos produzidos e o que essas pessoas que foram vacinadas tiveram
após aí é, essa essa esse, durante o estudo, né? Após essa essa primeira vacinação dos participantes do estudo. Então são estudos bem a gente chama de existem grupos controle e grupos placebo. Então algumas pessoas não recebem vacina e outras pessoas recebem a vacina. Então é feito esse grupo controle e o grupo que foi realmente vacinado. São estudos muito delicados, preciso estudos muito delicados para que uma vacina seja liberada. A vacina não é simplesmente liberada sem estudos, sem uma avaliação de um grupo controle, de como é feito aquilo, se os sintomas que as pessoas tiveram após a vacina, o que aconteceu depois que as pessoas tiveram a vacina, tudo isso são estudos bastante eficazes e controlados, nada é sem controle, né? Nada é sem realmente, nada é liberado para a população sem ter um real aí cuidado, né?
Doutor, algumas vacinas aí necessitam do reforço, né? Não basta aí apenas a aplicação da primeira dose. Queria que você falasse aí um pouco a respeito, inclusive aí também na Covid, né? Tivemos aí os casos aí também das pessoas tiveram aí que fazer a segunda, terceira dose, né? Queria que você falasse aí dessas vacinas aí que necessitam aí de um reforço.
Certo. As vacinas, a gente pode avaliar, por exemplo, no calendário, vamos avaliar o calendário normal, né? Algumas vacinas a gente já tomava várias, já tinha esse hábito de tomar mais de uma dose. Isso tudo é pela infecção, pelo tipo de infecção, pelo tipo de micro-organismo. Então, se é um micro-organismo, por exemplo, um vírus que muda muito rápido, como, por exemplo, da gripe, a gente acaba tendo que tomar todo ano. O Covid, a gente viu o quanto ele muda rápido. Então, por isso, foram necessárias aí, inicialmente pensava-se que seria duas doses e que isso seria suficiente. Mas com a mudança do vírus e com o tempo de resposta, que a gente viu que a eficácia aí se mantinha principalmente com 4 meses e em torno de 6 meses isso começava a cair, foi por isso que foram sendo necessárias novas doses. E mais ainda nos pacientes idosos, né? Então, os idosos, a gente sabe que eles têm uma resposta menor, eles têm uma resposta um pouco mais menos duradoura. Então, por isso que os idosos sempre foram os primeiros, os idosos também por eles terem uma infecção mais grave e mais comorbidades, né, outras doenças aí que agravavam o Covid, então eles foram os primeiros e depois foram os primeiros também a ter os reforços pela necessidade, pela resposta menos duradoura. Então, o organismo do idoso, a resposta vacinal é menos duradoura, então por isso que eles precisaram de mais doses. E o reforço é muito importante justamente por isso. Então, para a gente manter aí os níveis de anticorpos elevados, porque como a gente conversou também, né, nosso organismo precisa saber responder, mas às vezes se a gente, algumas vacinas como a do Covid, a da gripe, com o vírus mudando muito, nosso organismo, vamos se dizer, ele desaprende. Então, por isso que o reforço é importante, para a gente relembrar o organismo e aqueles anticorpos voltarem a subir e a gente ter a proteção aí mais eficaz. Então, não só a vacinação, mas o reforço também é importante para a gente manter nosso organismo sabendo como responder contra a Covid e contra outras doenças.
Certo. Doutora, você como médica e alergista, imunologista, claro, a gente já explicou, já deu muitos motivos aí, creio que a gente tenha realmente conscientizado, né, os pais aí, principalmente a gente fala, né, da vacinação das crianças, porque elas dependem dos pais, não é? Elas não têm essa autonomia de irem sozinhas e fazerem a vacina. Elas dependem aí realmente da conscientização dos pais, do incentivo aí que os pais levem os filhos para vacinar. E com essa queda nos índices de vacinação, queria pedir para você aí fazer esse chamado aí realmente aos pais que estão nos ouvindo, nos acompanhando sobre essa conscientização, essa importante conscientização para a vacinação aí dos seus filhos.
É isso que você me falou agora, é muito importante, Bruno. As crianças dependem dos pais. Então, eu gostaria de fazer um apelo aí a todos os pais, os responsáveis pelas crianças, os avós, os tios, os responsáveis pelas crianças, que levem essas crianças a se vacinarem. A criança, ela não sabe, ela não tem esse julgamento do que é importante ou não, ela não, nem cabe a ela isso, né? Então, que os pais entendam a importância da vacinação. Para a gente ter ideia, no Brasil, em 2018, 13% das crianças não tinham recebido nenhuma vacina, das principais vacinas. Em 2021, isso caiu para 26% das crianças, então que não receberam nenhuma das principais vacinas. Então, a gente vê que hoje está voltando. A poliomielite já nos Estados Unidos voltou, e em outros países tem surto, por exemplo, em alguns países da África tem surto de poliomielite. O sarampo voltou no Brasil, que era uma doença que estava erradicada. Então, tem muitas doenças, tem várias doenças que geram morte nas crianças. O organismo da criança é um organismo mais imaturo, ele está aprendendo a se desenvolver. Então, é muito importante a vacinação na infância, né? Então, a gente precisa vacinar essas crianças para que a gente possa evitar, então, sequelas graves e que pode durar a vida toda e muitas vezes pode gerar morte. Por exemplo, a paralisia infantil, que a criança, se ela tem um quadro aí de uma poliomielite mais grave, ela pode gerar uma paralisia infantil, que isso vai gerar para a vida toda. Meningite também, que a gente tem visto que tem aumentado em alguns lugares. Então, as vacinas são muito importantes, né? São muito importantes e é muito importante que os pais entendam isso para que leve as crianças, coloque a caderneta que está atrasada, as vacinas que estão atrasadas, leve os filhos para serem vacinados. Muitas vezes, um bebê, por exemplo, é tão importante também a vacina do rotavírus, por exemplo, que é um vírus aí que gera diarreia, mas no bebê ele pode gerar quadros graves. Então, é muito como você disse, a gente precisa que os pais compreendam isso para que levem as crianças aí a vacinar, os tios, os avós, os responsáveis pela criança, né?
Doutora Nayara Maria Furquim Nasser, médica alergista e imunologista, esteve conosco aqui no Ponto de Encontro. Doutora, quero agradecer muito aqui a sua participação, foi de grande valia esse esclarecimento, suas explicações aqui a respeito do tema vacinação. Agradecemos aqui a sua participação, os microfones da emissora ficam à sua disposição. Obrigado, doutora.
Bruno, agradeço pela participação, pelo convite aí para a participação do Ponto de Encontro. E fico muito feliz pelo tema que foi colocado, né? Que eu acho que esse é o papel que vocês, da comunicação aí do Brasil, precisa divulgar, retomar, a gente precisa retomar isso. Então, eu fico muito grata pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês sobre um tema tão importante. E peço desculpas aí pela dificuldade no sinal, mas fico à disposição aí para qualquer dúvida e agradeço muito pelo convite.
Ao contrário, viu, doutora? A gente que também pede desculpas aqui. Claro, esses problemas aí fogem um pouco do nosso alcance, né? A gente tentou aqui, mas de qualquer forma a gente conseguiu o contato aí estabelecido e deu para a gente esclarecer muitas dúvidas aqui. Tenho certeza que o ouvinte que esteve em casa aí elucidou aí muitas questões aí a respeito da vacinação. Um abraço, doutora. Muito obrigado. Feliz ano novo.
Abraço, feliz ano novo para vocês também, muito obrigada.
Muito obrigado. Essa é a doutora Nayara Maria Furquim Nasser, participando conosco, muito bacana, né? Falando aí sobre vacinação, diversos temas aí que a doutora falou com muita propriedade, esclarecendo aí com certeza muitas dúvidas aí do nosso ouvinte, você que esteve ligado conosco aqui no Ponto de Encontro. Até uma da tarde, seguiremos juntos, hein? Breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.